Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Conforme deliberado por consentimento dos primeiros e segundos secretários, hoje, nesta noite, nesta sessão e durante todo o mês de março, nós teremos aqui como primeira secretária a vereadora Marta Del Piaz e como segunda secretária a doutora Mônica Costa, como forma de homenagear a todas as mulheres deste município. Eu passo a palavra à primeira secretária para verificação de quórum.
A quórum, senhora presidente. Registro presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Luciano Oliveto, Heraldo Marquito, segundo secretário, Eduardo do Boxe e eu, secretariando a DOC, nessa sessão. Vereadora doutora Mônica Costa, vice-presidente dessa Casa de Leis, e da senhora presidente, vereadora Sandy.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piaz.
Vinde a mim a todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Obrigada, vereadora. A primeira secretária para a leitura das atas das sessões ordinárias e extraordinárias e extraordinária realizadas em 6 de março de 2023.
Ata da 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2023, às 19 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal para a realização da 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. A presidente cumprimentou todos os presentes, em seguida, o primeiro secretário, o vereador Luciano Oliveto, verificando o quórum, constatou-se a presença de todos os vereadores. Com a palavra, a presidente Sandy informou que durante o mês de março, em alusão ao Dia das Mulheres, comemorado no dia 8 de março, gostaria que a bancada da mesa diretora de condução dos trabalhos fosse conduzida pelas mulheres vereadoras dessa Casa de Leis. E após o consentimento do primeiro secretário, vereador Luciano Oliveto, e segundo secretário, vereador Heraldo Marquito, convidou a vereadora Marta Del Piaz para compor a primeira secretaria, a DOC, e a vereadora doutora Mônica Costa para compor a segunda secretaria. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber. Ofício número 119/2023, Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei municipal número 014/2023. Ofício número 016, Sismuge/2023, de autoria do Sismuge. Ofício número 014/2023, de autoria do Conselho Municipal de Saúde. Indicação número 05/2023, indicação número 006/2023, vereadora Sandy. Indicação número 014/2023, vereadora Mônica Costa. Indicação número 015/2023, vereadora doutora Mônica Costa. Foi concedido o uso da tribuna aos vereadores Luciano Oliveto, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereador Wellington Martins. Grande expediente. Sob a secretaria ad hoc da vereadora Marta Del Piaz, foram lidas as seguintes proposituras. Projeto de lei municipal número 014/2023, de autoria do Executivo Municipal. Emenda modificativa número 001/2023, de autoria do vereador Léo Boy. emenda aditiva número 001/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, emenda modificativa número 002/2023, de autoria das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Em seguida, a segunda secretária ad hoc, vereadora doutora Mônica Costa, conferiu as assinaturas no livro de presença e constatou o quórum. Passou-se a fase da ordem do dia, foi apreciada a tramitação em regime de urgência do projeto de lei municipal número 014/2023, foi posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis, foi apreciada em única discussão o projeto de lei municipal número 012/2023, de autoria do Executivo Municipal, foi posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis, foi apreciada a emenda modificativa número 001/2023 ao projeto de lei municipal número 002/2023, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis, foi apreciada em segunda discussão o projeto de lei municipal número 002/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado o projeto de lei municipal número 006/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei municipal número 007/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei municipal número 010/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciada em única discussão a emenda aditiva número 001/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciada em única discussão a emenda modificativa número 002/2023, da mesma autoria. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciada em primeira discussão o projeto de lei municipal número 013/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação. Foi apreciada em primeira discussão proposta de emenda à lei orgânica do município de Juara, número 001/2023, de autoria da mesa diretora. Posse em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, a presidente declarou encerrada a sessão e convidou todos os parlamentares para a terceira sessão extraordinária que seria realizada em seguida. Ata da terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2023, às 21h45, no plenário da Uri Riva, da Câmara Municipal de Juara, Estado do Mato Grosso, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal para a realização da terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. A presidente cumprimentou todos os presentes, declarou aberta a sessão, ato contínuo. A presidente solicitou à primeira secretária ad hoc, vereadora Marta Dal Piaz, a verificação de quórum. Havendo quórum, a presidente passou as mãos da primeira secretária para a leitura das proposituras em pauta. Foi apreciado em segunda discussão projeto de lei municipal número 006/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei municipal número 017/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei municipal número 010/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei municipal número 013/2023, de autoria do Executivo Municipal. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. ato contínuo, passou-se às considerações finais, fizeram uso da palavra os vereadores Luciano Oliveto, Marta Dalpiaz, Eduardo do Boxe, doutora Mônica Costa, Heraldo Marquito. Com a palavra, a presidente Santi fez um breve comentário acerca da sua indicação realizada juntamente com a vereadora doutora Mônica Costa e o vereador Heraldo Marquito, relacionada à disponibilização de um servidor público para o treinamento na Agência de Fomento Desenvolve Mato Grosso. Teceu o comentário acerca do Dia Internacional das Mulheres, convidou as mulheres do município para participarem da sessão solene de entrega de título Mulher Empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos, agradeceu às colegas vereadora Marta Dalpiaz e vereadora doutora Mônica Costa, que estarão compartilhando a bancada durante o mês de março. Desejou que em 2024 mais mulheres sejam eleitas e que mais pautas femininas sejam tratadas nesse parlamento. Parabenizou todas as mulheres do município pelo Dia das Mulheres, convidou os nobres edis para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2023, às 19h30, e declarou encerrada a sessão.
Obrigada, vereadora Marta. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovadas as atas da sessão ordinária e extraordinária realizada no dia 6 de 3 de 2023. A primeira secretária para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo número 119/2023, protocolo 331, interessada, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 134/2023, gabinete do prefeito, solicitando cópia integral dos projetos de lei do Legislativo número 024/2022, 025/2022, 028/2022, 029/2022, e 005/2023, com os respectivos pareceres das comissões permanentes. Processo número 120/2023, protocolo 333, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 124/2023, solicitando cedência do plenário para a realização do Movimento Cidades Felizes em parceria com a cooperativa Sicredi nos dias 20 e 21 de março de 2023, das 8 às 11 horas. Processo número 110/2023, protocolo 311. Interessado, Conselho Municipal de Saúde, Juara. Ofício número 014/2023, Conselho Municipal de Saúde, Juara, requerendo a disponibilização de espaço da Câmara Municipal para a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde, Juara, que será realizada nos dias 30, das 18 às 22 horas e 31 de março, das 7 às 17 horas. Processo número 103/2023, protocolo 320. Interessada à Associação dos Pais e Amigos do Autista do Vale do Arinos. APA, requer a disponibilização do plenário da Câmara para a realização de palestras com temas relacionados à conscientização do transtorno do espectro autista, TEA, no dia 31 de 3 de 2023, das 19 às 22h30. Processo número 117/2023, protocolo 329. Interessado, Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso, no período de 1 de 2 de 2023 a 28 de 2 de 2023. Processo número 122/2023, protocolo 337. Interessado, Hospital Municipal de Juara. Ofício número 277/2023, encaminhando o relatório simplificado referente aos atendimentos no período de 1 de 2 de 2023 a 28 de 2 de 2023. Processo número 123/2023, protocolo 339. Interessado, Universidade Anhanguera, requerendo a disponibilização do plenário para a realização de colação de grau dos formandos de 2022/2 da Universidade Anhanguera, no dia 25 de 3 de 2023, das 18h30 às 21h30. Processo número 124/2023, protocolo 350. Interessada, Secretaria Municipal de Educação de Juara. Ofício número 188/2023, solicitando um representante e um suplente para compor a Comissão de Transporte Escolar para o biênio 2023 a 2025. Processo número 126/2023, protocolo 356, interessada Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 005/2023, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de fevereiro de 2023. Indicações protocoladas. Protocolo número 372/2023, indicação 007/2023, vereadora Sandy, indicando ao secretário municipal de transportes, em regime de urgência, urgentíssima, a recuperação da estrada que liga o distrito da Paranorte a Glebe Escondido, no município de Juara, Mato Grosso. Protocolo número 373/2023, indicação número 008/2023, vereadora Sandy, indicando a secretária municipal de saúde a necessidade de instalação de um toldo ou uma tenda em frente à unidade básica de saúde do Jardim Califórnia, no município de Juara. Protocolo número 340/2023, indicação número 016/2023, vereadora doutora Mônica Costa, indicando ao executivo municipal e ao secretário municipal de esportes, lazer e juventude, objetivando a instalação de uma academia ao ar livre no assentamento Banco da Terra. Protocolo número 341/2023, indicação número 017/2023. Vereadora doutora Mônica Costa, indicando ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, expondo a necessidade de instalação de rede de internet Wi-Fi na unidade de saúde localizada ao lado da Escola Municipal Tancredo Neves, no assentamento PA Vale do Arinos. Protocolo número 342/2023, indicação número 018/2023, vereadora doutora Mônica Costa, indicando ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando estudo de viabilidade no sentido de disponibilizar na unidade de saúde localizada ao lado da Escola Municipal Tancredo Neves, no assentamento PA Vale do Arinos, uma cozinha ou copa para suprir as necessidades dos servidores. Protocolo número 374/2023, indicação número 019/2023, vereadora doutora Mônica Costa. Indicando ao excelentíssimo senhor Juarez Alves da Costa, deputado federal, recursos financeiros no valor de R$ 4.252.627,89, advindo de emenda parlamentar, ou que realize gestão junto ao governo federal, os quais serão destinados à execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem urbana nas vias do Jardim Ubirajara, compreendendo as seguintes vias: Rua João Wagner, Rua José Firmino de Oliveira, Travessa 1, Travessa 2, Travessa 3, Rua Sérgio Buarque de Holanda, Avenida Vereador Walter Lauro e Rua Antônio Lisboa Neto, localizadas no município de Juara, com uma área de 19.381 metros quadrados. Protocolo número 357/2023, indicação número 002/2023, vereador Luciano Oliveto, indicando ao secretário municipal de cidade a urgente recuperação da ponte de madeira e ou construção de ponte concreto na estrada que dá acesso ao loteamento Barbosinha. Protocolo número 344/2023, indicação número 003/2023, vereadora Marta Dal Piazza, indicando a Divisão Municipal de Trânsito, de Mutran, a instalação de uma faixa elevada para a travessia de pedestres devidamente sinalizada na Avenida Ayrton Senna, nas proximidades da Retipar. Protocolo número 343/2023, indicação número 004/2023, vereadora Marta Dal Piazza, indicando a Secretaria Municipal de Cidade a realização de serviços de recuperação como tapa-buracos na Avenida Rio Grande do Sul, localizado no centro. Protocolo número 351/2023, indicação 005/2023, vereadora Marta Dal Piazza, indicando ao Executivo Municipal e à Divisão Municipal de Trânsito, de Mutran, visando a instalação de uma rotatória com tachão reflexivo de sinalização bidirecional na Rua Campo Grande, localizada no Jardim Boa Vista, em frente ao PAN.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Fechou, foi. Obrigado. Boa noite, colegas vereadores.
Boa noite à mesa diretora. As minhas indicações da semana. Eu tenho recebido vários pedidos sobre a preocupação dos moradores ali do Barbosinha sobre a situação daquela ponte, uma vez que recentemente a gente teve um problema com um acidente em que um veículo caiu naquele rio, né? E aí a população está bastante preocupada com a segurança daquela ponte, né? Aí o que, que eu fiz? Eu pedi ao setor de engenharia da prefeitura que fizesse um laudo técnico sobre a real situação, uma vez que ano passado ela passou por uma pequena manutenção. A resposta que eu obtive aí do engenheiro é que após uma análise que foi feita, uma vistoria que ele realizou, ele percebeu que realmente a ponte ela precisa de reparos pontuais, né? Principalmente porque uma parte da estrutura dela apresenta alguns problemas e que muito em breve, caso haja ali, como a gente tem percebido, o trânsito de muitos caminhões pesados, né? Uma vez que ali tem vários moradores que têm veículos pesados, então pode ser que gere algum problema. Então, dessa forma, eu resolvi encaminhar esse laudo técnico aí do setor de engenharia ao secretário de cidade, com o intuito de que o mais imediatamente possível ele possa fazer alguma melhoria aí nessa ponte, uma reforma, ou quem sabe também substituir por uma duela ou uma ponte de concreto. Ainda sobre a situação do Barbosinha, vamos pedir também a solicitação ao secretário de cidade para que faça a manutenção na estrada, uma vez que essas fortes chuvas têm dificultado o acesso dos moradores ali. Também faço solicitação à prefeitura se ela pode instalar alguns pontos de iluminação, uma vez que a gente tem feito esse pedido já há 2 anos, né? Pelo menos em alguns pontos específicos ali para garantir a segurança da população. E outra situação que eu irei solicitar diretamente à secretária de Educação, Fernanda, é sobre a situação do transporte escolar. Hoje eu recebi um telefonema às 19 horas, horário esse em que os filhos aí de aproximadamente 6 e 7 anos estavam retornando para casa, né? Saíram da escola, que é muito próximo aí do Barbosinha, e chegaram em casa aí só 2 horas depois, e por ser uma região muito próxima ao centro urbano de Juara, a gente precisa de esclarecimentos aí sobre o trabalho do transporte escolar ali no alto do Barbosinha. Essas são as minhas indicações da semana.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo do Boxe. O vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Marta Dal Piazza.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. Boa noite também à população que nos assiste pelas redes sociais e a quem nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Eu fiz algumas indicações para esta sessão e elas todas se referem ao trânsito da nossa cidade. A minha primeira indicação é um pedido para que se instale uma faixa elevada na Avenida Ayrton Senna, nas proximidades da Retipar. Essa é uma demanda antiga, porque nós temos a travessia de alunos do Cruzeiro do Sul que frequentam a escola ali no Alvorada e também a escola Nivaldo Fracaroli e fazem aquela travessia que é muito perigosa. Então, eu já falei informalmente com o secretário Salvador e ele me garantiu que assim que tiver o material, eles vão instalar aquela faixa elevada, porque ali é uma área de travessia e ficou muito perigoso para as crianças. Eu aguardo, então, a realização dessa faixa elevada aí, para que a gente tenha mais segurança para as crianças. Também, atendendo um pedido de algumas pessoas, fiz indicação para que se organize o trânsito ali no PAN. Nós sabemos que ali há um encontro de várias ruas, o que provoca uma confusão, e seria interessante a instalação ali de uma rotatória. Não precisa ser rotatória construída com concreto, mas apenas os tachões e faixas indicativas para que a gente resolva o problema ali e evite a ocorrência de acidentes. E também fiz a indicação de tapa-buracos na Avenida Rio Grande do Sul. Eu sei, eu estive conversando com o secretário, eu sei que o material para tapa-buracos deve chegar até sexta-feira. A empresa que estava licitada, eles não conseguiam entrar em contato com ela teve um problema, e aí agora, na semana passada, o secretário conseguiu o contato, vai chegar um material para tapa-buracos, então eu peço para ele que dê uma atenção especial, porque ali próximo à calçada, descendo a Rio Grande do Sul, nós temos uns buracos bem grandes. É muito perigoso, porque uma pessoa, ali é um local que muitas pessoas fazem caminhada e é meio arriscado, principalmente no período noturno. Nós sabemos que toda a cidade precisa de tapa-buracos e eu espero mesmo que com a chegada do material esse trabalho seja retomado o mais breve possível. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, o vereador Léo Boy.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Eu só venho usar um pequeno expediente para, primeiro, para agradecer o prefeito Carlos Sirene e também, claro, o prefeito Terino Ney da farmácia. E não poderia, Marta, o Hélito e Eduardo Box, dar um agradecimento especial à secretária de saúde, Maísa, que me informou hoje que nós temos uma indicação, né, na verdade, uma emenda parlamentar, referente à questão da ambulância, por isso, para lá para Águas Claras. E a secretária já localizou, é uma ata, e essa ambulância vai ser adquirida já o mais breve possível. Já passou, inclusive, para o setor de licitação, e vai ser adquirida, graças a Deus, aí com a emenda nossa, porque ela tem condições, a emenda, de cobrir 100% aí, que são dessa ambulância, que é uma ambulância Relux, que vai ser, então, para o distrito de Águas Claras. E também tive essa semana no distrito de Paranorte, onde já comunicou aos senhores vereadores que tem um médico, o doutor Pedro, gente, que provavelmente, Mônica, ele vai inclusive lá conhecer o PSF do Distrito Paranorte. Ele é um médico novato, chegou aqui no município de Juara, solteiro, e provavelmente ele está disposto a morar lá no Distrito Paranorte para atender aquela população, o que vai ajudar muito. Nós tivemos lá, inclusive, presidente, está tendo a reforma do PSF lá, através da associação da suplente vereadora, Dona Fátima, está fazendo um excelente trabalho lá. Tivemos vistoriando lá e está se fluindo, né, que é um recurso que é direcionado do Ministério Público. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, que eu estarei me deslocando à capital Cuiabá, amanhã, capital do Estado. Vereadora Marta, senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, e vereador Zé Galvão, e claro, os demais vereadores, está tramitando o projeto de Lei Municipal 014 de 2023, que é referente ao Conselho Tutelar. E aí eu tive a reunião com o Ministério Público esses dias, também referente ao transporte escolar. Na oportunidade, ele me questionou referente a esse projeto de letra, porque é uma recomendação do Ministério Público, porque vai ter uma eleição agora para a escolha dos novos conselheiros tutelares a partir em outubro, dia 1º de outubro de 2023 desse ano. Então essa lei tem que ser aprovada. Tem aquelas emendas, aquela sugestão que nós passamos para os conselheiros. E aí amanhã eu não estarei aqui na comissão, o relatório está praticamente pronto, a senhora pode... Não sei se vai reunir com as comissões para liberar, presidente, porque nós temos que aprovar. Eu até falei para ele, em nome da presidente e dos demais vereadores, que na próxima sessão nós iríamos aprovar, porque tem que sancionar a lei e publicar o edital aí 6 meses antes do dia 1º de outubro. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
A palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhora presidente, a todos os vereadores. Bom, eu quero começar aqui com as duas indicações lá para o PA do Vale do Arinos. Uma que é a questão do Wi-Fi que me pediram lá no posto de saúde, lá ao lado do colégio Tancredo Neves, e também uma cozinha que o pessoal está pedindo, ou uma copa lá no PSF do PA do Vale do Arinos. E também a pedido dos moradores do Banco da Terra, pedindo aí para que o secretário instale aí uma academia de ar livre. Quero também fazer a indicação, como a vereadora Marta disse no início, referente ao valor de R$4.252.627,89 para o nosso deputado federal Juarez Costa. Como todos aí, desde o início, já vem me questionando, o bairro Ubirajara e a Avenida Valte Lauro, ficou pronto o projeto de pavimentação. Tínhamos aí a garantia do recurso com o nosso senador Carlos Favro para o final aí do ano de 2022. Como o projeto não foi aprovado a tempo, O nosso senador se tornou aí ministro de Agricultura e agora eu estou fazendo a indicação, conforme eu havia conversado com o deputado federal Juarez Costa, para ele estar aí garantindo recurso. Então, pessoal aí do bairro Ubirajara, da Avenida Valt Lauro, o projeto está aprovado, o valor de R$4.252,00. Acredito que vai ter um, até mesmo está começando, Zé, até mesmo, né, da gente conseguir firmar e conveniar, vai ter um alinhamento lá na Sinfra para estar apresentando uma nova planilha, os novos valores aí, para a gente estar vendo se consegue garantir esse recurso para 2023. Lembrando que o governo do estado não abriu orçamento, né, a gente está aguardando, assim que abrir o orçamento, para o nosso deputado aí garantir esse recurso de mais de 4 milhões. E também quero pedir para o nosso secretário, eu estive lá hoje no Casulo, um senhor me topou ali no mercado, falou, vereadora, vamos comigo lá para você dar uma olhada. Gente, a última rua do Casulo, beirando ali o fundo do aeroporto, a gente precisa que faça uma manutenção urgente, não tem como o pessoal estar se locomovendo ali, fazer a saída de água. O morador falou, fizeram um serviço há 3 anos atrás e não fizeram a saída de água. O pessoal da Guache foi ali, passou a patrola, danificou o que tinha e os moradores estão sem acesso. Então, secretário, pedi aí humildemente que vocês façam o serviço e atendam a população ali daquela região.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para o prefeito municipal sobre o sistema que foi adquirido para atender aí todas as demandas aí da prefeitura. E também gostaria que fizesse um ofício à Secretaria dessa Casa que notifique a prefeitura municipal referente a empresa que contratou funcionários em Juara e está enrolando para fazer o pagamento. Também gostaria que o Van passasse um vídeo aí, que eu estive no comércio hoje pagando uma conta, e o proprietário desse comércio falou que a cidade estava bonita. Dá uma olhada nas imagens desses vídeos que eu tirei hoje. Isso aí está, para esse empresário que é do centro, olhar essas fotos e pedir para ele assistir a sessão. Essa é a nossa cidade, um pouco os lugares que eu tirei foto hoje. É o abandono no João de Barro, aí no centro da cidade, aí também na rua Marília, no centro da nossa cidade, também na rua, tudo no centro, esse empresário e outros demais empresários do centro aí, para dar uma visitada nos bairros, para depois falar que a cidade está toda em dia, está toda bonita, só referir essas poucas fotos que eu estou anexando aí, e também alguns vídeos referentes aí, algumas estradas. Olha, faz 2 anos que tem essa erosão aí, ó. Isso aí eu vou levar o golpe lá para cantar parabéns, cortar um bolo lá, de 2 anos de aniversário dessa erosão lá no Jardim Paranaguá. Aí também a rua Curitiba, Jardim Paranaguá. Não vou culpar o secretário, porque pouca gente para estar trabalhando. E graças a Deus tem um recurso na conta. Depois passa o vídeo depois na consideração final. Tenho dinheiro na conta e a Secretaria de Cidade aí com pouco servidor e trabalhando, dando o dobro para estar atendendo, mas não dá conta. Uns é para podar grama, quando não é podar grama está tampando buraco, outras coisas é para limpar aí a cidade. Não vou botar a culpa nos servidores, também nem no secretário de cidade, porque o prefeito sabe que todo ano tem esse problema. Aliás, tem coisa aí, buraco aí, que já, lá de João de Barra mesmo já faz mais de 4 anos e até o exato momento não foi tampado. Na rua Florianópolis já faz o segundo aniversário, vou chamar o nosso amigo Gobi e os colegas vereadores para cantar parabéns desse buraco lá do Jardim Paranaguá. Só isso, presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos ouve. Senhora presidente, só gostaria de usar um pouco tempo aqui desse pequeno expediente, porque eu estive falando também, assim como o vereador Luciano se pronunciou, nós também, acredito que todos foram cobrados semana passada a respeito da região do Barbosinha, Luciano, e eu estive conversando na sexta-feira com o secretário Salvador Pisoli, onde imediatamente disse que já ia tomar as providências, e hoje conversando com ele novamente, ele me disse que as madeiras da ponte já estão compradas, assim como também a madeira daquela ponte Marquita ali do João de Barro. Essas duas pontes já estão com a madeira comprada, só esperando a equipe de ponte retornar, que está tendo muito transtorno de ponte, bueiro rompido por várias estradas aí do município, e eles estão fazendo as recuperações. Assim que chegar no município, na cidade, já faz a recuperação dessas duas pontes, que a madeira já está comprada e está no município. Isso é muito bom. E também, falando das vias, que também foi muito cobrado semana passada a região do Barbosa, na quinta e sexta-feira da semana passada, o vereador Luciano acabou de cobrar, mas já foi feito o patrulhamento lá nas vias do Barbosa na sexta-feira. Quinta e sexta-feira, na parte da manhã, acredito que terminaram lá o patrulhamento. Então, apesar que choveu bastante, o período está muito chuvoso, né? Esse final de semana não foi diferente. Eu estava também na região do assentamento, passei o final de semana por lá, e muita chuva, muito transtorno, e suas equipes estão se desdobrando ao máximo, como o vereador Marquito acabou de dizer, as equipes acabam ficando pequenas de tanto serviço que tem, tanto na via urbana como rural. Mas, na medida do possível, secretário Salvador, assim como o secretário Toninho Araújo, está se desdobrando juntamente com o prefeito em exercício no meio da farmácia para buscar melhores respostas à população, seja na zona urbana ou rural. Então nós temos que ter um pouco de paciência, sabemos que o problema é crítico. Estive vendo vários vídeos hoje da região de Aripuanã, acredito que os colegas vereadores devem ter visto também, intransitável. Isso assim está em todos os lugares que a gente está vendo, porque o período é esse, chuvoso, precisamos ter um pouco de paciência, que as equipes, mais rápido possível, estão nos atendendo, nos recuperando ao máximo urgência, porque sabemos que transporte escolar está com dificuldade, é problema de veículo, é problema de ponte, é problema de estrada. A região do Escondido é uma tensão muito grande. Tem 2 anos que nós estamos aqui falando naquela região, uma região pequena de trajeto, mas que precisa ser olhado com carinho. E se Deus quiser, prefeito Carlos Sirena retornando às atividades aí o mês que vem, vamos cobrar junto a ele que faça um serviço de excelência esse ano na região do Escondido, que aquela população merece. Obrigado.
Eu também quero aproveitar do pequeno expediente para fazer algumas indicações, já foram lidas, mas gostaria de mencioná-las também, que é a indicação 007/2023, que requer ao secretário municipal de transporte, em regime de urgência, a recuperação da estrada que liga o distrito de Paranorte à Gleba Escondido, no município de Juara. Como todos os vereadores falaram, a gente está em uma situação de muito caos aí nas nossas estradas, e não é diferente ali no distrito, no distrito de Paranorte e também na Gleba Escondida. Então, solicito aí a recuperação dessa estrada. Também fiz a indicação 008/2023, que requeiro à Secretaria Municipal de Saúde, indico, na verdade, a necessidade de instalação de um toldo ou uma tenda em frente à unidade básica de saúde do Jardim Califórnia, porque ali as pessoas acabam tendo que ficar esperando o lado de fora, no sol, e o toldo que tem lá é muito pequenininho, então teria que aumentar esse toldo ou colocar uma tenda. Então, estou fazendo essa indicação também. E, no final de semana, acredito que quase todos os vereadores foram marcados em uma postagem nas redes sociais, solicitando reparo no Jardim Continental. Eu estou cobrando o reparo do Jardim Continental há algumas semanas, só que, infelizmente, diante da quantidade de chuvas, está complicado até mesmo para a prefeitura fazer o serviço que precisa ser feito ali. Mas, mais uma vez, eu venho aqui publicamente solicitar o reparo das vias do Jardim Continental. Todo mundo sabe que é um bairro muito pequenininho e que, com poucas horas de serviço, já vai dar um resultado excelente para os moradores, que estão, inclusive, impedidos de entrar em suas residências. Carro está quebrando ali, caindo na valeta, enfim, está uma situação horrível, infelizmente. E, enquanto isso, nós estamos aguardando a formalização do convênio entre Prefeitura Municipal de Juara e Governo do Estado, para que seja liberado os valores que serão destinados para a pavimentação e drenagem daquele bairro. Bom, não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. A primeira secretária para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo número 131/2023, protocolo 376, interessada, mesa diretora. Projeto de lei complementar do Legislativo número 001/2023, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 143, de 31 de março de 2016, e da outras providências. PCCS, Câmara Municipal de Juara. Processo número 130/2023. Protocolo número 375. Interessada, vereadora Sandy. Projeto de lei do legislativo número 006/2023. Dispõe sobre a realização do censo para diagnóstico de crianças e jovens com transtorno do espectro autista TEA matriculado nas escolas do município de Juara. Processo 132, protocolo 377, projeto de decreto legislativo número 002/2023, de autoria do vereador Eduardo Zimmermann Costa, concede o título de mulher empreendedora à senhora Alessandra Paula dos Santos Zimmermann. Processo 133, protocolo 378, projeto de decreto legislativo número 003/2023, de autoria do vereador Léo Boy, concede o título de mulher empreendedora à senhora Vera Alves Cordeiro Grande. Processo 134, protocolo 379. Projeto de decreto legislativo número 004/2023, de autoria do vereador Luciano Oliveto, concede o título de mulher empreendedora à senhora Caroline Adriane da Silva. Processo 135, protocolo 380. Projeto de decreto legislativo número 005/2023, de autoria do vereador Heraldo Marquito, concede título mulher empreendedora à senhora Maria Terezinha Faria Gustman. Processo 136, protocolo 381. Projeto de decreto legislativo número 006/2023, de autoria da vereadora Sandy, concede o título mulher empreendedora à senhora Lucília Pistori Frasson. Processo 137, protocolo 382, projeto de decreto legislativo número 007/2023, de autoria da vereadora doutora Mônica Costa, concede o título de mulher empreendedora à senhora Nilza de Fátima Botelho Dalpiaz. Processo 138, protocolo 383, projeto de decreto legislativo número 008/2023, de autoria da vereadora Marta Dalpiaz, concede título de mulher empreendedora à senhora Keila Renata Barbieri Vendrame Araújo. Processo 139, protocolo 384, projeto de decreto legislativo número 009/2023, de autoria do vereador Zé Galvão, concede título mulher empreendedora à senhora Leonice Maria do Nascimento Musialac. Processo 140, protocolo 385, projeto de decreto legislativo número 010/2023, de autoria do vereador Wellington Martins, concede o título de mulher empreendedora à senhora Luzilene de Fátima Nunes Alvarado. Processo 141, protocolo 386, projeto de decreto legislativo número 11/2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Concede o título de mulher empreendedora à senhora Érica Tatiane Pereira Savisky. Processo 142, protocolo 387. Projeto de decreto legislativo número 012/2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Concede o título de mulher empreendedora a senhora Maria de Fátima da Silva. Processo 143, protocolo 388, projeto de decreto legislativo número 13/2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concede o título de mulher empreendedora à senhora Silvana Aparecida de Oliveira. Processo 144, protocolo 389, projeto de decreto legislativo número 014/2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concede o título de mulher empreendedora à senhora Maria de Souza Carmo. Processo número 121/2023, protocolo 336, interessada a vereadora Marta Dalpiaz, projeto de resolução número 005/2023. Fica criada e denominada de Galeria 8 de Março, a Galeria de Ex-Vereadoras da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Processo número 145/2023, protocolo número 390, interessada mesa diretora. Requerimento número 018/2023, requer apreciação em regime de urgência dos projetos de decreto legislativo números 2 a 14, que concedem o título de mulher empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos. Processo número 146/2023, protocolo número 391, interessado todos os vereadores. Requerimento número 019/2023, requer a dispensa dos pareceres aos projetos de decreto legislativo número 002 a 14, que concedem o título de mulher empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos. Processo número 128/2023, protocolo número 368, interessada vereadora Sandy. Requerimento número 001/2023, requer informações acerca do pregão presencial número 009/2023, SECAD, objeto, registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes e acompanhantes no trecho Juara, Mato Grosso, Cuiabá, Juara, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Processo número 129/2023, protocolo número 369. Interessada, vereadora Sandy, com coautoria, o vereador Heraldo Marquito. Requerimento número 002, requer ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde informações acerca do plano de ação a ser adotado para cumprir e regulamentar a nova lei da laqueadura. Processo número 127, protocolo número 358, interessada a vereadora Mônica Costa. Encaminha moção de parabenização à senhora Loreci Noemi Afur.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Portanto, passaremos agora à ordem do dia. Eu solicito à segunda secretária a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registradas as presenças dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Luciano Oliveto, Heraldo Marquito, segundo secretário dessa casa, Eduardo Box, primeira secretária, eu, vereadora vereadora Marta Dal Piaz, eu, segunda secretária, vereadora Mônica Costa, vice-presidente dessa casa de leis, senhora Sandy. Acordo, senhora presidente.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. A primeira secretária para a leitura das matérias em pauta.
Processo número 145/2023, protocolo número 390, interessada mesa diretora. Requerimento número 018/2023, requer apreciação em regime de urgência dos projetos de decreto legislativo número 02/14/2023, que concedem o título de mulher empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos. Única discussão.
Em discussão, o requerimento 018 de 2023, que requer apreciação em regime de urgência. Eu gostaria de informar a população que nós estamos solicitando o regime de urgência nesses projetos de decreto legislativo que concedem o título Mulher Empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos, porque no próximo dia 21, próxima terça-feira, sem ser essa outra, nós iremos fazer a entrega desses títulos a essas mulheres empreendedoras aqui do nosso município. E como o nosso tempo não é suficiente para analisarmos na próxima sessão e imprimir esse material, então nós estamos pedindo aqui o regime de urgência e a dispensa de pareceres, que vai ser votada em seguida. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a solicitação de urgência aos projetos de decretos legislativos. Próxima matéria.
Processo número 146/2023, protocolo número 391. Interessado, todos os vereadores. Requerimento número 019/2023. Requer a dispensa dos pareceres aos projetos de decreto legislativo números 002 a 14, que concedem o título de mulher empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos. Única discussão.
Em discussão, o requerimento 019 de 2023. Nesse caso aqui, nós estamos votando a dispensa dos pareceres para os mesmos projetos de decretos legislativos, vez que não teremos tempo hábil para entregar esse material no dia da nossa sessão solene, se não aprovarmos essa dispensa de pareceres. Em discussão, continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado a dispensa dos pareceres aos projetos de decreto legislativo. Bom, antes de nós iniciarmos a apreciação dos projetos de decretos legislativos, para dar celeridade à votação, já que são vários projetos, eu gostaria de colocar em votação a autorização do soberano plenário para apreciação em bloco dos decretos legislativos. E caso haja algum projeto em que o vereador seja contrário, ele está autorizado a pedir destaque e declarar o seu voto. Em discussão, esse pedido de autorização? Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada a solicitação de votação em bloco. A senhora secretária para a leitura de todos os decretos.
Processo 132, protocolo 377, projeto de decreto legislativo número 002/2023, de autoria do vereador Eduardo Zimmermann Costa, concede o título de mulher empreendedora à senhora Alessandra Paula dos Santos Zimmermann. Processo 133, protocolo 378, projeto de decreto legislativo número 003/2023, de autoria do vereador Léo Boia, concede o título de mulher empreendedora à senhora Vera Alves Cordeiro Grande. Processo 134, protocolo 379, projeto de decreto legislativo número 004/2023, de autoria do vereador Luciano Oliveto, concede o título mulher empreendedora à senhora Caroline Adriane da Silva. Processo 135, protocolo 380, projeto de decreto legislativo número 005/2023, de autoria do vereador Heraldo Marquito, concede o título mulher empreendedora à senhora Maria Terezinha Faria Guzman. Processo 136, protocolo 381, projeto de decreto legislativo número 006/2023, de autoria da vereadora Sandy, concede título mulher empreendedora à senhora Lucília Pistori Frasson. Processo 137, protocolo 382, projeto de decreto legislativo número 007/2023, de autoria da vereadora doutora Mônica Costa, concede título mulher empreendedora à senhora Nilza de Fátima Botelho Dal Piaz. Processo 138, protocolo 383, projeto de decreto legislativo número 008/2023, de autoria da vereadora Marta Del Piaz, concede título de mulher empreendedora à senhora Keila Renata Barbieri Vendrame Araújo. Processo 139, protocolo 384, projeto de decreto legislativo número 009/2023, de autoria do vereador Zé Galvão, concede o título de mulher empreendedora à senhora Leonice Maria do Nascimento Muzialac. Processo 140, protocolo 385, projeto de decreto legislativo número 010/2023, de autoria do vereador Wellington Martins, concede o título de mulher empreendedora à senhora Luzilene de Fátima Nunes Alvarado. Processo 141, protocolo 386, projeto de decreto legislativo número 011, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concede o título de mulher empreendedora à senhora Érica Tatiane Pereira Slavisky. Processo 142, protocolo 387, projeto de decreto legislativo número 012, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concede título de mulher empreendedora à senhora Maria de Fátima da Silva. Processo 143, protocolo 388, projeto de decreto legislativo número 013/2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concede título de mulher empreendedora à senhora Silvana Aparecida de Oliveira. Processo 144, protocolo 389, projeto de decreto legislativo número 014/2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concede o título de mulher empreendedora à senhora Maria de Souza Carmo.
Em discussão, os projetos de decreto legislativo. Bom, mais uma vez, para informar a população juarense, nós estamos votando agora os projetos de decreto legislativo onde os vereadores, bem como a Comissão da Mulher desta Casa, homenageia mulheres empreendedoras do município de Juara. Esses títulos serão entregues no dia 21 de março, às 19 horas, aqui nesse plenário, na sessão solene que este poder está realizando. Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu queria parabenizar a mesa diretora pela, pela criação dessa honraria, porque quando a gente senta para escolher mulheres empreendedoras no município de Juara, a gente fica numa sinuca, porque nós sabemos que nós temos muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres que são donas dos seus negócios e atuam muitas vezes sendo chefes de família por meio do seu empreendimento. Então, essa honraria, ela é bem-vinda no sentido de a gente demonstrar que as mulheres, elas estão ocupando cada vez mais o espaço aí que antes era dominado pelos homens. Nesse ano, a gente pode indicar uma mulher, mas a homenagem fica aí às próximas, no próximo ano poderemos indicar mais uma mulher, e as próximas legislaturas também poderão conceder essa honraria que ficará na história aí de Juara, as mulheres sendo homenageadas com esse título aí, com o nome da Maria lá do São José, que com certeza toda a família se sente homenageada e ninguém tem dúvidas que a Maria era a alma daquele supermercado e o seu legado está sendo levado adiante pela Érica, com certeza com grandiosidade.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir os projetos de decreto, os mesmos estão em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, estão aprovados os decretos legislativos. E os projetos serão promulgados e encaminhados à publicação. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 091/2023, protocolo número 255. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 011/2023. Altera alíneas A e B do artigo 5º da Lei Municipal número 2692/2018, que cria gratificação no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Juara para membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio e da Outras Providências. Projeto em primeira discussão. Pareceres das comissões favoráveis ao projeto. Pareceres em conjunto.
Em discussão, projeto de lei municipal 0011/2023. Não havendo quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o projeto em primeira votação. Ah, tá. Eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores a retirada de pauta do projeto de minha autoria, que é o 031/2022, que cria o programa Cidade Vigilante, que concede redução de alíquota a empresas e munícipes que instalarem câmeras de videomonitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou imóveis residenciais e da outras providências. Peço até perdão às comissões, porque eu devia ter feito essa emenda que eu preciso fazer nesse projeto antes de ter vindo para o plenário, mas por isso eu vou retirá-lo de pauta para eu poder fazer essa alteração e encaminhar para as comissões. Tudo bem? Então, próxima matéria, por gentileza, primeira secretária.
Processo número 042/2023, protocolo número 110, interessada vereadora doutora Mônica Costa. Projeto de Lei do Legislativo número 001/2023 dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município de Juara, Mato Grosso, por senadores, deputado estadual e federal e vereadores. Projeto em primeira discussão. Pareceres das comissões favoráveis ao projeto, pareceres realizados em conjunto.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 001/2023, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, eu resolvi apresentar esse projeto, para todos aí entender, né, que está nos ouvindo. Uma vez que, às vezes, tem vereador nessa casa, ou até mesmo deputado estadual, federal, manda recurso aqui para o município, e outro pega carona e a gente fica sem saber. Você vai lá no Porto Seguro, pergunta, vocês sabem qual o deputado federal que fez aqui, que mandou esse recurso de pavimentação? Alguns sim, outros falam que foi fulano e Bertrano, porque tal vereador falou. Então eu pedi para estar fazendo esse projeto, até convidei meus colegas, né, Zé Galvão, para poder estar dando a transparência, para que de fato, não só esses vereadores dessa casa sejam lesados por alguns colegas, né, que vão de garupa, e nem que outros deputados também venham aqui nesse município falando que fez e que nada mandou para a gente. Vou dar um exemplo claro ali. Eu fiquei um ano lutando pela reforma municipal, pela reforma ali da feira municipal, e na época de campanha veio secretário, veio deputado falando que conseguiu recurso, sendo que nem tinha colocado o dedinho, né? Então eu não acho justo. Então eu peço que meus colegas possa aí estar aprovando, porque eu acho justo que cada vereador, cada deputado federal, deputado estadual, senador, que trabalha pelo município de Juara, seja reconhecido, né? Às vezes a gente conversa com alguns deputados lá em cima e eles falam que a grande dificuldade é tudo que eles mandam aqui para o município, eles não são lembrados, que vem outro nome e sempre ganha aí a fama. Então, assim, vou deixar um exemplo claro aqui. Nós temos aí, vou falar de pouca coisa, colégio, a faculdade, curso de agronomia, que o Luciano Oliveto conseguiu. Temos aí recurso de maquinário, serviço aí do vereador Maquito, o vereador Eduardo Box, que conseguiu aí recurso para tá finalizando, né, Eduardo? Campo sintético, né? Mais de R$809 mil. Vereadora Marta, correndo atrás aí, que conseguiu também o asfalto lá da Rua Argentina. Tem uma vereadora Santi, junto aí, que conseguiu com o seu partido, na época você me explicou certinho, a UBS, né, vereadora Sandy? Uma luta aí, tanto sua e do vereador Eto, junto com o pessoal, tem aquela questão do foi o Nelson Barbudo, né? Junto aí, pedido da vereadora Sandy, junto com o vereador Wellington, tem o Centro de Zoonoses também, vereadora Sandy. Vereadora Sandy também está aí na correria do bairro Continental, que a gente acompanha desde o início. Vereador Zé Galvão, mais de 1 milhão, 2 milhões, né, Zé, com o Juarez, de maquinário. E aí, o vereador Léo Boy, que a gente está acompanhando lutas antigas, e como aí é do Colégio Militar, né, Léo Boy, que você está aí na frente. Então, assim, e a creche do Cruzeiro do Sul, né? E outras demandas, falei coisinha pouca aqui, mas tem outras, e o asfalto do Hélio, senador do Hélio Fagundes, né? Então, assim, tanto eu também, como aí, reforma da feira municipal, obra lá da pavimentação do Porto Seguro, pá carregadeira, né? Tô aí tentando recurso pro bairro Birajara, Jardim Itália, bairro da Polax. Então, eu não acho justo que, às vezes, a gente tem colegas, não vou falar aqui desse parlamento, né? Mas, às vezes, aí, deputados que vêm e querem levar nome em coisa que esses vereadores aqui lutou tanto para conseguir, e chega na eleição, jogam panfletos aqui falando que trouxeram Deus e o mundo aqui e não trouxeram nada. Então, assim, peço a colaboração para estar aprovando, para que não só nós, mas os próximos vereadores que estiverem aqui nesse parlamento sejam reconhecidos pelo seu trabalho.
Continua a discussão. Vereadora Mônica, transparência nunca é demais, né? A gente sabe aí que tem pessoas que já não estão mais na política, mas que destinaram recursos para esse município. Por exemplo, o deputado federal Nelson Barbudo, que não conseguiu ser reeleito, mas que destinou recursos para a construção da UBS no Porto Seguro. e que poderá ser lembrado aí através desse projeto que dará transparência às emendas parlamentares destinadas ao município de Juara. Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Só para lembrar, né, presidente Sandy, além da UBS, é nosso pedido, meu, seu, com o Nelson Barbudo lá no passado, que para ver como só para a população entender o quanto é demorado, às vezes a gente fica cobrando, né, Mônica, cobrando tanto, pedindo tanto, e demora 2 anos de promessa daquele financeiro do deputado, então, Nelson Barbudo, deputado federal, e agora já no final do ano de 2022 é que esse dinheiro, finalzinho do ano, caiu na conta da prefeitura, onde vai se tornar realidade aquela OBS. E também, para não deixar esquecido, o nosso deputado estadual, o Sargento Eliseu Nascimento, né? O ônibus escolar, nosso pedido também, que foi conseguido para o município. Então, é bem colocado, bem posicionada as falas da vereadora Mônica.
Vereadora Marta Del
Piazza. Muitas vezes a vereadora Mônica foi muito feliz com a proposta aí, o projeto de lei, porque a população muitas vezes usa umas falas de que os vereadores não trabalham, né? Nós temos uma imagem perante a sociedade que para muitos é muito negativa. Mas a dedicação dos vereadores não consiste apenas em trabalhar no processo legislativo, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E faz também nas comissões. A gente está sempre antenado às demandas aí da sociedade juarense. Vereador Léo Boy e vereador Marquito, que são companheiros da legislatura anterior, sabe da luta para que a gente conseguisse uma reforma lá para Oscar Soares. Inclusive, né, uma primeira proposta era derrubar a escola, construir uma nova, todos uns sonhos megalomaníacos que nunca se concretizaram. No ano passado, finalmente, a reforma foi conquistada. Nós sabemos todos as dificuldades que a comunidade escolar encara hoje, porque parte da escola está isolada para a reforma, uma reforma que foi prevista em 1,5 milhão, a gente acha que vai passar lá dos 4 milhões, né? É demorado, mas certamente a comunidade vai ganhar com uma reforma de qualidade. Então, o nosso trabalho é observar a demanda da sociedade e buscar soluções. A vereadora Mônica fala principalmente da questão do pavimento, porque essa é a primeira necessidade do município de Juara. Nós temos falas recorrentes aqui sobre a qualidade das nossas ruas não pavimentadas. E a gente só soluciona isso com pavimento. Eu fiquei 5 anos aqui ouvindo falar do Porto Seguro. Esse ano eu não ouvi falar. Graças a Deus. Por quê? Por causa do pavimento. Rua Argentina. Ouvíamos, Rua Argentina era lenda. Quando eu levei o projeto de pavimentação para o deputado Juarez Costa em Brasília, né? E todas as vezes eu falava da Rua Argentina, ele conheceu a Rua Argentina sem nem nunca ter pisado lá. Então, nós sabemos que a luta pelo pavimento é a grande demanda do nosso município. Os vereadores têm se dedicado a buscar recursos para que isso aconteça. Então, nada mais justo que esse reconhecimento venha também, porque é um legislativo que atua junto com o Executivo Municipal.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Bem ressaltado, né? Quero parabenizar aí a todos aí por esse projeto. E nada mais justo, né, vereador Zé Galvão, do que a gente aqui também falar de uma coisa que eu vi na gestão passada que não foi reconhecido, as emendas que foi pago depois de anos do ex-deputado Oscar Bezerra. Eu não vi momento nenhum pelo prefeito municipal o reconhecimento das emendas dele, que depois que ele acabou o mandato dele, na gestão agora que passou, foi pago e muitas obras foram feitas, e o deputado Oscar não teve o seu reconhecimento de algumas emendas dele que foi paga. Inclusive agora aí a emenda do deputado estadual Valdir Barranco também, no valor de 100 mil, que foi pago, e não vejo aí o poder executivo falar também das emendas que foi pago do deputado Valdir Barranco. Então a gente tem que ter o reconhecimento, não importa de onde vem as emendas, e reconhecer a todos que mandam a emenda para o nosso município de Juara, para ter o mérito, senão daqui a pouco ninguém manda mais recursos para Juara, porque não é reconhecido. Inclusive essas emendas do Oscar e a maioria, é outra pessoa que pegou carona em cima das emendas do Oscar Bezerra.
Continua a discussão, o vereador Zé Galvão.
E não pode deixar de esquecer que agora, já no final do ano, o deputado Oscar Bezerra mandou mais de 1.700.000 para mais um curso, né? Também da Engenharia Civil, pela Unemate, né? Então a gente tem que, já que está lembrando, vamos lembrar disso tudo e agradecer também, né? Isso é muito bom.
Bom, já que a gente está lembrando, o deputado, pouca gente sabe, deputado federal, José Medeiros, mandou, em meu nome, nome do vereador Wellington Martins, 150 mil para o Hospital Municipal de Uara, que foi em custeio, que é uma coisa que quase ninguém sabe. Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Contribuindo para a fala dos colegas, muito importante, eu acredito que todos os vereadores se manifestarem sobre essa situação, em primeiro lugar para justificar o tanto que a gente tem articulado junto às lideranças políticas aí, vários deputados estaduais, deputados federais, nos recebendo e encaminhando recursos para o município de Juara. Juarez Costa, com certeza, é o deputado na história do nosso município que mais aportou recursos em Juara, com esse último recurso que ele confirmou de 1,5 milhão, 2 milhões para a saúde, com o último que aportou, que vai cair agora em maio, né? Já passa aí de 22 milhões de reais, já com negociação aí a pedido da vereadora Marta para o novo terminal rodoviário, para o próximo ano. A gente também está discutindo mais um curso para a Unemate. A vereadora Mônica está trabalhando mais um pouco de pavimentação, então cada um trabalhando aí junto ao deputado Juarez e entre diversas outras lideranças para o município de Juara. É muito importante que a gente, às vezes, fica até repetitivo para nós que escuta todo dia e acompanha um trabalho do outro, né? Mas para a população é bom a gente repetir, porque a gente está vivendo uma fase diferente nesses últimos anos. Claro que a gente tem que agradecer a muito quem viveu da história, às vezes era um outro momento, né, que eles viveram, mas graças a Deus a gente tem conseguido concretizar muita coisa aí, depois que o prefeito Carlos começou a fazer os projetos, né? Agora tem os projetos. Dois projetos já estão em fase final aí, que é o Cruzeiro do Sul, o Porto Seguro, enfim. Então o município tem investido em projetos, graças a Deus tem conseguido a área de obras, mas é muito importante a gente relembrar aí o nome de todos esses deputados, como a deputada Rosa Neide, que fez importantes investimentos no município de Juara, tem recurso dela na Escola Monte Azul, tem recurso dela na quadra indígena, tem muitos recursos que, infelizmente, nós sabemos que a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, ela tem trabalhado de uma maneira que, com certeza, no futuro vai colher os frutos do que tem plantado, que é não reconhecer o trabalho dos deputados que colocaram recursos lá, como o próprio Juarez Costa, que colocou recursos na CEAF, a deputada Rosa Neide. Hoje teve uma entrega de equipamentos, né? O Mauro Mendes fez algumas entregas de recursos que a deputada Rosa Neide, ela aportou junto à CEAF. Então é muito importante a gente reconhecer essas lideranças políticas, porque são as lideranças que nos dão suporte aqui no município de Juara para atender as demandas da população. Então é um projeto bom, um projeto que visa principalmente garantir a transparência, né, nesse aporte de recursos. Nós sabemos que a gente precisa trabalhar para isso, principalmente porque essas coisas continuem acontecendo. Se nós não reconhecermos o trabalho das lideranças políticas que têm feito por Juara, com certeza eles vão parar de aportar recurso aqui, e não é o que tem acontecido, né? Acredito que todos os colegas têm aí seus deputados estaduais, deputado federal, senador, e que com certeza vai conseguir, porque a gente ainda tem muito problema para resolver em Juara.
Continua a discussão. Bom, não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei do Legislativo 001 de 2023, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que desaprovam, se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 078/2023, protocolo número 195, interessada mesa diretora. Projeto de lei do Legislativo número 004/2023. Dispõe sobre autorização ao Poder Legislativo para filiar à Câmara Municipal de Vereadores de Juara, o CEMAT, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, e da outras providências. Projeto em primeira discussão, pareceres das comissões favoráveis ao projeto em conjunto.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 004 de 2023. Vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, estive conversando, né, eu, os vereadores, junto com a Alcemate. Tivemos o prazer de estar conhecendo o ano passado, junto com o vereador Léo Boy, o pessoal da Alcemate. E aí, o que acontece? eu acredito que seja uma parceria muito boa para nós. De todos os benefícios que tem para os colegas vereadores, o mais importante é a questão dos jurídicos, antes que me chamou a atenção, que é com o doutor Cineu, né, que pode estar nos ajudando. E também, como foi falado, a Alcemate, eles querem estar trazendo uma equipe de engenheiros, né, para estar ajudando todos os vereadores, né, do Estado, para estar fazendo aí a confecção de projetos. Nós sabemos que a nossa grande dificuldade no município é elaborar projeto, que tem um custo. O nosso prefeito, infelizmente, né, felizmente ou infelizmente, ele tem que custear esses projetos. Então, o que me chamou mais atenção e que eu hoje sou favorável a estar participando da Alcemate é referente aí de estar abrindo portas para os municípios, para os vereadores, estar fazendo os seus projetos, estar contratando aí uma equipe para estar elaborando os projetos. Não sei como que vai estar funcionando, mas é de grande valia.
Continua a discussão. Bom, essa filiação na Alcemate, que hoje está sendo presidida pelo vereador Bruno Rios, de Várzea Grande, é um objetivo de nós, vereadores, principalmente aqui da mesa diretora, vez que a Alcemate tem feito um excelente trabalho no Estado. Eles passaram aí por problemas de ordem financeira, vez que existiam várias contas ali a ser pagas. Então, nesse primeiro biênio em que o presidente Bruno Rios estava à frente, eles conseguiram pagar diversas contas e agora eles estão reestruturando a casa e apresentando propostas para os vereadores. Dentre elas é dividir a Alcemate em comissões temáticas, onde nós poderemos estar levando os problemas do nosso município para nós brigarmos juntos pela solução desses problemas. É por isso que nós estamos apresentando esse projeto de lei que filiará, se aprovado, a Câmara Municipal de Juara à Alcemate. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 128/2023, protocolo número 368, interessada, vereadora Sandy. Requerimento número 001/2023, requer informações acerca do pregão presencial número 009/2023, SECAD. Objeto, registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes e acompanhantes no trecho Juara, Mato Grosso, Cuiabá, Juara, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento em única discussão.
Em discussão, o requerimento número 001/2023. Bom, esse requerimento surgiu de uma denúncia vinda até mim de que houve erro nesse pregão presencial 009/2023. Por isso, eu estou trazendo aqui para apreciação do plenário, para que nós, juntos aqui, votemos esse requerimento e que o Poder Executivo mande para este poder todas as informações referente ao pregão presencial 009/2023. Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Também solicito aí a colaboração dos colegas vereadores para estar votando esse requerimento, onde é uma informação que esses vereadores recebeu. De uma possível um erro aí através da licitação, mas a gente não pode confirmar se é ou não, mas a gente precisa, né, vereadora Sandy, da cópia dessa licitação e também da filmagem dessa licitação para que a gente possa estar apurando a veracidade do fato, se houve ou não um erro nessa licitação. Então a gente precisa desse documento e também das imagens para a gente estar apurando e depois dando um resultado aí à população.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 129/2023, protocolo número 369, interessada, vereadora Sandy, com coautoria, vereador Heraldo Marquito. Requerimento número 002/2023, requer ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde Secretaria, desculpe, Municipal de Saúde, informações acerca do plano de ação a ser adotado para cumprir e regulamentar a nova lei da laqueadura. Requerimento em única discussão.
Em discussão, requerimento 002/2023, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, a gente pede aí para que a Secretaria de Saúde, né, gestão municipal, cumpra a nova lei, onde a gente sabe, eu mesmo com esse vereador da gestão passada, fui procurado por várias mulheres aí que estava para fazer o seu parto e queria naquele momento do parto já fazer a sua laqueadura. Aquela lei passada exigia aí a idade de 25 anos, ou dois filhos a mais, acima de dois filhos, e 25 anos de idade. E não podia fazer laqueadura naquele momento do parto. E a nova lei agora é de 21 anos de idade e também pode fazer a laqueadura aí no momento aí da sua cesárea já, nesse exato momento, para não precisar abrir, vamos supor, a pessoa, lei anterior, fazia a cesárea e esperava fazer aquele trâmite, aquele, levava quase um ano, aí depois tinha que abrir a pessoa de novo, fazer a cesárea de novo para fazer a laqueadura. Então a lei agora é nova, espero que a gestão de saúde municipal cumpra essa lei para atender aí as mulheres aí que querem fazer sua laqueadura aí acima de 21 anos e também poder estar dando dignidade da sua vida.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria enfatizar a importância dessa lei, porque nós sabemos que o SUS, ele tem, ele oferece, né, aos casais todo um planejamento familiar, mas isso muitas vezes não tem o resultado esperado, e é muito comum meninas muito jovens terem 4, 5, 6 filhos, e o sistema público não a lei anterior não permitia que se fizesse a laqueadura. E pior de tudo é que a laqueadura só poderia ser feita com autorização do parceiro. Então, muito mais do que permitir a escolha, né, de não ter mais filhos por parte do casal, é dar essa possibilidade da mulher decidir. Eu acho isso muito importante porque o corpo é dela, a decisão tinha que ser da mulher, tem que ser respeitada sempre. Então, a gente sabe, e como vereadores, a gente recebe muitas reclamações de mulheres que gostariam de ter feito laqueadura, mas a lei não amparava. Agora, nós temos uma lei que ampara e, com certeza, é preciso que o município se organize, porque a demanda vai ser alta, nós vamos ter muitas mulheres procurando o sistema público para fazer a laqueadura. Então, é preciso que haja uma organização para que isso seja possibilitado a todas as mulheres.
Continua a discussão? Bom, eu gostaria de fazer mais algumas considerações a respeito desse requerimento. Vez que, como o vereador Heraldo Marquito disse, antes a lei previa que a mulher só poderia fazer a laqueadura a partir dos 25 anos. Agora a lei muda. Diz que, se a mulher tiver dois filhos vivos, ela poderá fazer a laqueadura antes mesmo dos 21 anos. Se ela não tiver dois filhos vivos, a partir dos 21 anos, ela pode fazer a laqueadura. Não precisa, como a vereadora Marta disse, do consentimento do parceiro. Só que essa mulher, ela terá que fazer uma solicitação por escrito dessa laqueadura, desse procedimento, com 60 dias de antecedência da data do parto. Então, as mulheres que desejam fazer esse procedimento, elas devem procurar o seu médico ali imediatamente para que já iniciem aí esse processo de laqueadura, né, no caso. E a gente tem que falar também da vasectomia, porque também é um direito garantido aos homens. Então, eles também têm direito nessas mesmas condições aqui das mulheres. Com 21 anos de idade, se tiver mais de dois filhos, pode ser com menos idade. E o que nós estamos requerendo aqui ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde é que eles nos informem a respeito de um plano de ação que eles adotarão para fazer cumprir essa lei, porque a gente sabe que essa demanda é gigante aqui no nosso município. Quantas vezes aí nós vimos casos de mulheres que queriam fazer... Desculpa, senhores... que queriam fazer a laqueadura aqui no nosso município, mas durante a cesárea, mas infelizmente eram proibidas. E ali, passado 45 dias ou 60 dias, essas mulheres deveriam ir novamente no hospital municipal e fazer uma nova cirurgia para fazer a laqueadura. Então, isso não fazia sentido. É, permitindo-se, então, que a mulher faça esse procedimento durante o parto, economiza-se aí muito dinheiro e também a saúde física da mulher, que é o mais importante. Continua em discussão o requerimento 002/2023. Não havendo mais quem queira discutir o mesmo, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhora secretária.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Bom, antes de passarmos para as considerações finais, eu gostaria de ler aqui a portaria número 123 de 2023, que dispõe sobre a composição da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Vereadora Marta, por gentileza.
Portaria número 123/2023 dispõe sobre a nomeação das vereadoras e servidora que compõem a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Juara. Sandy de Paula Alves Mainardes, presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a resolução número 207, de 5 de abril de 2022, que institui a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, considerando que na sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2023, as parlamentares manifestaram interesse em compor a Procuradoria da Mulher, considerando o parágrafo terceiro do artigo 2º, em que a servidora da Câmara Municipal pode assumir o cargo da Procuradoria adjunta na ausência de vereadora, resolve. Artigo 1º. Nomear abaixo as vereadoras e a servidora para comporem a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Procuradora, Marta Dalpiaz Nepomuceno. Primeira Procuradora adjunta, Mônica da Silva Costa. Segunda Procuradora adjunta, Gisele Cristina Lauro Lenin. Artigo 2º. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 13 de março de 2023. Registre-se, publique-se e cumpra. Vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, Presidente.
Obrigada, vereadora Marta. É, nós aprovamos a resolução que instituiu aqui na Câmara Municipal de Juara a Procuradoria da Mulher. No biênio passado, eu era Procuradora da Mulher. A vereadora Marta Dalpiaz era a primeira procuradora, a vereadora doutora Mônica Costa, a segunda procuradora adjunta. E dessa vez nós tivemos aí que fazer uma nova portaria, vez que estamos em um novo biênio, e a vereadora Marta ficou como procuradora, vereadora doutora Mônica Costa como primeira procuradora adjunta e a doutora Gisele Cristina Lauro Lenin ficou como segunda procuradora adjunta. A Procuradoria da Mulher tem um importante papel dentro do Poder Legislativo. Dentre elas, eu digo que talvez a mais importante é fiscalizar as ações que o poder Executivo tem feito em prol das mulheres do nosso município. No ano passado, a Procuradoria realizou o projeto Salões Empenhados, que trouxe para dentro dessa Casa de Leis várias cabeleireiras, esteticistas, profissionais da área da beleza, onde nós falamos sobre a violência contra a mulher, demos aí as orientações para que essas cabeleireiras e profissionais da saúde da beleza consigam entender, verificar, perceber traços de mulheres que estão sendo vítimas de violência e que deem aí um aconselhamento ou que mostrem os caminhos que essas mulheres podem percorrer. Eu acredito que nesse novo biênio, com essa nova composição, outros projetos ainda melhores do que esse serão desenvolvidos pela vereadora Marta, vereadora Mônica e pela doutora Gisele. Agradeço a vocês por comporem a Procuradoria da Mulher. Finalizadas as leituras, passamos aos inscritos nas considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite aos colegas. Eu só queria relatar um pouquinho da minha visita lá na escola Santo Antônio, lá na Fazenda Monte Azul, né? Que de fato a escola, a situação da escola é deplorável, era preciso que a Secretaria de Educação tomasse uma providência urgente para alocar melhores os alunos até que a escola seja concluída, a novela da Escola Monte Azul. É, nós sabemos que uma empresa ganhou a licitação para retomada da obra, a ordem de serviço já foi dada e a empresa vai começar a alocar o seu pessoal para vir, assim que terminar a chuva, para recomeçar a obra da escola. Enquanto a escola não é concluída, a solução encontrada pela Secretaria de Educação foi licitar e adquirir containers para instalação lá no pátio onde vai ser a escola. Então, vão ser adquiridos aí containers que vão se tornar salas de aula para que os alunos tenham um mínimo de qualidade aí para que possam estudar com dignidade. Eu queria chamar a atenção também do governo do estado que lá os alunos da rede estadual ainda não iniciaram as aulas. Né? Nós já temos mais de mês que começamos as aulas aqui na zona urbana e não tem aula para os alunos da rede estadual. A partir do sétimo, oitavo e nono ano. O que demonstra a falta de preocupação do governo do estado com os alunos da zona rural. A gente precisa resolver isso o quanto antes. A grande questão é que não tem professor para atuar lá naquela área. Mas essa preocupação o estado tem que ter o mais urgente possível. Queria falar também sobre a reclamação mais recorrente que nós temos tido nas últimas semanas, que é o buraco nas ruas que não são pavimentadas, as valetas que se abrem no período de chuvas. Essa realidade eu conheço bem, eu moro ali numa rua que também tem valetas que estão tomando conta. E nós sabemos, nós somos sabedores que a única solução para isso, para que nós tenhamos períodos de chuvas com menos reclamações, é a pavimentação. Né? E eu quero crer que nesse ano nós teremos boas notícias aí de pavimentação lá no Continental, que é um bairro que sofre muito, porque ele fica todo em declive e água de chuva pode fazer o que quiser. Vai lá, a Secretaria de Cidade amanhã arruma tudo, vem a chuva, destrói tudo. Né? Espero também que o Jardim Ubirajara, Walter Lauro sejam pavimentados. E eu sei que o prefeito municipal já está em fase aí de organização de licitação para pavimentar as duas ruas que ficaram para trás lá no Parque Alvorada, que também são ruas problemas. Né? Essa pavimentação ele vai fazer com recursos próprios, assim como outras ruas aí que ficaram os pedaços em algumas partes da cidade. Então, eu sempre digo que asfalto é qualidade de vida e nós precisamos cada vez mais buscar recursos para que a cidade seja pavimentada. Ao vereador Marquito, eu peço que cobre incessantemente o deputado Nininho para que ele coloque o recurso aqui de lama asfáltica. Porque nós sabemos que quando faz lama asfáltica, reduz muito o problema dos buracos nas vias. Né? Então, eu quero crer que a gente vai ter aí a conquista dessas demandas dos vereadores para que a gente, no período de chuvas do ano que vem, né, seja bem menos tenso para todos nós. Boa noite e muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, mais uma vez usando essa tribuna e voltando a falar um pouco mais a respeito das nossas estradas, da nossa situação, que está ficando muito precária. Está findando já o período chuvoso, mas estamos muito críticos na relação à situação das nossas estradas. Então, o nosso município está em calamidade pública, está em estado de calamidade pública aprovado. Então, nós podemos aí pedir ao prefeito em exercício, Ney da Farmácia, secretário Toninho Araújo, que faça contratação no regime de emergência e urgência de maquinário de terceirizados, para que possa ajudar na recuperação mais rápida das nossas vias, das nossas estradas. Estamos com muito problema na região do Escondido, região séria, com problema antigo, que precisa ser resolvido, na linha 3 do PA Vale do Arinos, na região da Porteira Branca, na região da Tapaiuna, na região da Beira Rio, enfim, no Banco da Terra. São tantas regiões que precisamos fazer a recuperação o mais rápido possível e com simplesmente a equipe da prefeitura, infelizmente, não vamos dar conta de dar essa resposta muito rápido. Então, assim, já que podemos aproveitar e fazer essa contratação em regime de urgência nesse período que estamos decretados em estado de calamidade pública, vamos fazer esse esforço. A Câmara de Vereadores tem certeza que vai aprovar essa ideia, porque precisa dar a resposta o mais rápido possível. Estamos com muitos transtornos em relação à ponte, com relação a bueiros que estão sendo rompidos, e infelizmente, não por descuido do secretário, não por descuido dos funcionários, dos servidores da prefeitura, mas é o período crítico e os problemas são muito grandes. Então, precisamos contratar terceirizado para que ajude para fazer essa resposta o mais rápido possível. São muitas linhas com dificuldade, transporte escolar com muita dificuldade para chegar e para levar as crianças para a escola. Então, eu gostaria muito de pedir ao prefeito Ney, pensa com carinho, pensa com bastante seriedade e o mais rápido possível, conjuntamente com o secretário Toninho Araújo e o secretário Salvador também, que faz parte dos trabalhos dentro do município, que também estão precários, muitas ruas com problemas, e a gente precisa dar essa resposta o mais rápido possível. E para isso se acontecer, não tem outra maneira, do meu ponto de vista, que não seja a contratação, um regime de urgência e emergência para que ajude as nossas equipes do município. Então, eu gostaria de contar mais uma vez com a ajuda de todos, colegas vereadores, para que aprovamos e apoiamos o nosso prefeito, para que execute esse trabalho e essa ideia de contratação em regime de emergência e urgência, para que dê seguimento nos trabalhos de recuperação. Gostaria também de dizer que lá na linha 3 do PA Vale do Arinos, está lá com problema de ponte, que também teve muita chuva semana passada, levantou pranchas, onde o transporte escolar está com dificuldade de transitar naquela região. Na região da linha 5 também não está diferente, para chegar na escola Tancredo Neves, é muito dificultoso aquele pedaço daquelas estradas. Então a gente precisa que o mais rápido possível seja recuperado. Uma boa noite a todos, que tenhamos aí uma ótima semana abençoada por Deus.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos presentes, boa noite a quem assiste pelo YouTube e também amanhã pela Rádio Tucunaré, que nos escutam. Estive acompanhando o trabalho no Lago Geraldão, onde era decorrente as reclamações ali da população que frequentava o lago. Digo que o trabalho ali das podas das árvores e também da iluminação fizeram um excelente trabalho, porque ali tinha um trecho que preocupava muito ali, e era ali na curvinha ali da direita ali, que acho que não só eu como outros vereadores também já tiveram pedido, e ali foi podada as árvores e colocada uma boa iluminação ali. Falta alguns ajustes, que é poda da grama, cortar a grama e arrumar alguns bancos ali, coisas que já estão sendo feitas já e provavelmente nessa semana ou na outra já esteja 100% ali. Quero dizer também que fiz um pedido pro secretário João para descer, o Wellington, aquele parquinho de lá de cima, lá do Geraldão, que ele não faz sentido ali, está muito escuro ali e tem uma rede de alta tensão ali, fica muito baixo perto das crianças. Caso aconteça alguma coisa, ele terem que vir lá para o parquinho onde é lá embaixo, até mesmo porque a população ela fica ali em torno ali. Então, acredito que aquele parquinho lá embaixo seria a melhor opção. Foi um pedido que eu fiz para ele, que ele ia estudar e analisar para ver se dali está dando certo. Parabenizar as secretarias que trabalharam em conjunto, a de cidades, que é a do Salvador, né, em nome do Douglas, a de cultura do João Rissotti, e em nome do seu Carlos Nunes e a sua equipe. Bem lembrado, o vereador Wellington falou, o pessoal que está ali indo lá, que vai, quebra as coisas, algo que é do nosso município, bancos quebrados, mesas quebradas, isso é só para uso público. Então, gente, evite fazer o vandalismo. Na verdade, Wellington, o vandalismo ele vem e gera muito quando não tem luz, quando é escuro, né? Tenho certeza que dessa vez vai ficar mais difícil. Uma conversa com o Coronel Alex também, ele se comprometeu a estar sempre pedindo uma viatura naquele local, ele já faz isso, né? Mas mais frequente até mesmo porque necessita desses vândalos aí serem punidos por o que estão fazendo. Na sexta-feira, dia 10, foi comemorado o Dia Municipal dos Bravadores Castelo Forte de Juara e dos Aventureiros Amiguinhos do Rei, presidente. Uma uma lei feita por este vereador que coloca no calendário municipal essas duas grandes entidades de grande importância para o município, ajudando nossas crianças e adolescentes a conhecer o melhor caminho a seguir e preparando-os para serem grandes homens no futuro. Parabéns ao Almir e Ivanete, que estão à frente desses clubes, e também conte sempre com esse vereador e acredito que com todos aqui, todos os vereadores daqui da casa. E nesse final de semana, o Zé Galvão, rolou ali a Copa das Cidades, onde teve presente eu, Zé Galvão, o Hélito, realizado pela empresa Dal Ponte Produções, primeiro evento de 2023 de futsal, onde todos os dias estavam com casa cheia. Foi muito bem organizado, né, o campeonato ali. Foram dois times de Juara para a final, a UBA e a Secretaria de Esporte, onde a UBA consagrou-se campeã, tendo então esses dois times finalistas o passaporte ali para estar disputando em Itapurá a grande final, a grande etapa final, que será lá em Itapurá. Quero parabenizar o secretário Douradina pela condução do evento, ao prefeito Ney e Carlos, por sempre estarem apoiando o esporte. Parabéns aos meninos do UBA, que foram campeões, e parabenizar os meninos também da secretaria, que chegaram e fizeram uma grande final. Tem outras equipes também, que eu tenho que parabenizar, porque todos os jogos foram muito bons. Foi Novo Horizonte, teve também outras equipes aqui da casa, onde todos os jogadores foram belos jogos feitos ali. Vicente, que é um amante do esporte e do futsal, do futebol, está aqui presente na casa. Também acompanhou todos os jogos lá, né, Vicente? Você acompanha sempre lá, estando com a gente, eu sei disso, porque eu te acompanho sempre estando junto. E final de março inicia o campo de veteranos, né? E também a Copa das Empresas, agora foi feito hoje o sorteio das equipes, e até a turma da prefeitura está participando, no qual eu sou auxiliar técnico. Com certeza, uma final nós vamos chegar aí, viu, Vicente? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus, uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Peraí.
Boa noite, vou ser bem breve aqui, senhora presidente. Bom, eu quero pedir aqui para o secretário mais uma vez para dar uma atenção lá para o pessoal da Porteira Branca, como o vereador Wellington e os demais vereadores já colocou aqui. Não tem condições. Os meninos lá, a molecada lá, que moram ali na Porteira Branca, não estão indo para o colégio porque dá dificuldade o transporte escolar. Quando não tem o transporte, não tem estrada. E hoje tem transporte escolar lá, tem um pessoal que ganhou, me mandaram até algumas fotos, que eu até pedi para a presidente para na próxima sessão eu estar passando, mas não tem estrada. O pessoal não consegue chegar até a Paranorte lá para poder a molecada estar estudando. Então, secretário, eu sei que igual ele já me passou, que é época de colheita, né? Está socorrendo o pessoal, mas a gente precisa arrumar a estrada Porteira Branca. A molecada precisa estudar. A gente fala tanto educação, né? Que a educação ela move. E, infelizmente, a molecada está lá embaixo sem poder ter o direito de ir para o colégio. Quero também colocar aqui nessa situação, porque sempre eu cobro referente à estrada, para na seca, a gente está fazendo um trabalho de qualidade. Se é feito aí um trabalho de qualidade, vamos levantar essas estradas, cascalhar, colocar tubo, para na época da chuva não ter sofrimento, ficar socorrendo. Tanto sofrimento aí para a equipe, né, para o secretário estar atendendo todo mundo, mas fazer um trabalho. Precisa de recurso para estar melhorando essas estradas? Vamos correr atrás. Porque nós entramos no terceiro ano, Zé. É a mesma reclamação. Se eu pegar os meus ofícios do primeiro ano, 2021, 2022 e 2023, é o mesmo problema. É as mesmas fotos. É os mesmos lugares que a gente pede todo ano para estar arrumando. Mas eu não sei o que acontece. Chega na seca, é tanto serviço que nós tem, contrata, licita, vê se esse maquinário que a gente tem aí, quantas patrolas que tem hoje, Maquito? Se não é suficiente, vamos comprar, vamos licitar. Mas o que não pode deixar acontecer é chegar na época das águas, o pessoal de longe aí da comunidade, Porteira Branca, Pé do Vale, Banca da Terra, Tapaiuna, Pedreira, ficar sem acesso. Esse final de semana aí me marcaram no Instagram referente ao bairro da vereadora Sandy, que é o bairro dela. Gente, é uma vergonha. Nós não estamos dando conta ainda da cidade, imagina fora, Maquito. Não quero aqui culpar ninguém, mas infelizmente teve um vídeo que o rapaz marcou, eu não tinha nem ouvido o áudio que ele tinha marcado, xingando. Nem sei se ele xingou o vereador, mas sempre xinga, né? Mas eu ouvi que xingou o prefeito, o secretário, aí eu falei, vou até parar de ouvir, que eu não quero saber nem que nome que minha mãe levou dessa vez. Então, gente, vamos fazer um trabalho na seca. Eu bato o pé todas as vezes. Vamos fazer um trabalho na seca para nas águas não ter sofrimento. Ano que vem, às vezes, Galvão, se continuar desse jeito que está, não precisa nem ir nas regiões. É só pegar o ofício de 3 anos. Que é a mesma coisa. Então, eu peço para o secretário que 2023 seja diferente. Que nós conseguimos aí fazer esse levantamento. Eu acho que todos os vereadores aqui têm os pedidos aí, como as localidades, que a gente tira foto lá com demarcação. Vamos fazer esse trabalho, vamos pegar os ofícios de todos os vereadores, vamos sentar, secretário, com todos os vereadores, ver as demandas, se for precisar a gente ficar lá uma semana, 2 semanas nas comunidades, vamos fazer esse serviço, levar você lá e mostrar o que precisa. E o primordial é o secretário chegar lá com a sua equipe, ouvir as demandas lá do pessoal que mora lá. Porque eu cansei de receber crítica dos moradores, que chega o secretário, ele escuta lá a demanda, só que não faz como o morador falou. E melhor do que a gente fazer um bom trabalho é ouvir o povo, é ouvir o morador, porque eles estão ali, eles sabem do problema, eles sabem o que fazer e como fazer ali para estar resolvendo a situação dele. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo via YouTube, amanhã pela Rádio do Cunaré. Eu, Borica, se eu fosse falar aqui, eu ia repetir o que você falou. Então, vou falar tudo de novo. Então, não vou nem falar, porque é a mesma reclamação. Estrada. Só que eu peço para o nosso executivo para dar prioridade, principalmente nas linhas que tem transporte escolar, porque essas crianças é judiação. Eu sou um dos que participa bem do transporte escolar, faço as visitas, as vistorias. É impressionante as crianças, o tamanho dessas crianças que ficam dentro desse transporte escolar. Então é triste, é de doer o coração, viu? Sou sincero falar para vocês, é terrível. Mas, no mais, o meu pedido era pedir para o nosso amigo Salvador: ô Salvador, dá uma atenção no Portal das Flores para a gente. É muita reclamação da iluminação pública lá, Salvador. Muita reclamação na iluminação pública da praça lá. Estão conseguindo descruzar por falta de claridade à noite. Então o pessoal está reclamando muito aquele setor lá, fazendo favor. Dá um olhar especial para aquele pessoal lá. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colega vereador, boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Cunaré. Eu gostaria já de comentar a palavra da vereadora Mônica, vereador Zé Galvão, para o Vando colocar duas imagens, onde é uma a estrada do assentamento e a outra a estrada da Tapaiuna. Olha a situação, Zé Galvão, como que os alunos estão sofrendo nas estradas do nosso município. Essa aí já é a estrada da Tapaiuna. Hoje está totalmente interditada a estrada da Tapaiuna. É todo ano isso. Infelizmente, a população está sofrendo. Não vou acusar e, assim, culpar o secretário Toninho, que está vindo trabalhando e ralando, e sim cobro do executivo, que em 2021, vereador Zé Galvão, vereadora Mônica, teve 10 mil horas máquinas. Foi gasto tudo em 2021. Por que não raliou essas horas para essa
para atender essas demandas, dessas estradas dos nossos alunos, do sofrimento da população, dos assentamentos, da Paranorte, da aldeia indígena, da Tapaiuna e de todas as outras linhas. É, necessitava deixar chegar do jeito que está. A história é chuva. Chuva chove todo ano, graças a Deus. Desde quando eu moro aqui em Juara, 31 anos, chove todos os anos. E o prefeito tinha que se programar para que isso não venha a acontecer no nosso município de Juara. Porque, graças a Deus, o dinheiro tem. Hoje nós temos o dobro de maquinário, tirando os que estão no toco, né, vereador Zé Galvão? Tem uma leira de maquinário, que a população foi na garagem, aí você vai ver o tanto de maquinário que tem para arrumar e o tanto que tem que está trabalhando. Então, falta aí do prefeito estar aí licitando para essas programações, vereador Zé Galvão. É pelo menos 1.000 horas máquina para esse tempo de chuva, chuvoso, para estar atendendo essas linhas. Esse ano ele não fez nada disso, né? Não deixou nem uma hora a máquina para estar atendendo. Olha a judiação, o que os alunos, filhos desses produtores, sofrem nessas estradas, sai cedo, chega à noite em casa. A maioria, olha aí o produtor, como que sofre para buscar, tem um carro quebrado na estrada, então está difícil, nossa região precisa aí. Ano que vem eu tenho certeza que vai ter licitação para todo lado aí, porque é ano eleitoral, aí sim vai ter várias licitações. Também gostaria de já a prefeitura notificar a empresa, principalmente a empresa do Acre, que todo mês eu tenho aí cobrança de todos os funcionários dessa empresa, não vou dizer todos, mas alguns, sobre a demora do pagamento. Vocês sabem aí como você atrasa uma nota de uma loja, de algum comércio, vem juro. Então, quero aí, desde já, a prefeitura notificar a empresa para que pague em dia os servidores das empresas, todas as, não vou dizer nem só a do Acre, mas todas as empresas que têm terceirizada pela prefeitura, que faça cumprir seu contrato aí, não esperar só receber da prefeitura, e sim dê o dia e pagar todo servidor que já ganha bem pouco e trabalha muito, então precisa ser esses pagamentos em dia. Também gostaria de solicitar a Secretaria dessa Casa que faça aí um ofício para a Secretaria de Transporte arrumar aquela ponte chegando no distrito de Águas Claras. Ponte está trazendo prejuízo e transtorno a todos os moradores e todos os usuários daquela linha ali também. Também fizemos ofício, eu, vereador Luciano, vereadora Mônica, vereador Zé Galvão, solicitando o governo do estado aí, cama de monitoramento para o nosso município de Juara, acho que já é a segunda ou terceira vez que nós cobra, porque está feia a nossa saída da cidade aí, pessoal jogando lixo e também alguns elementos aí entrando na nossa cidade também. Também, desde já, gostaria aí de cobrar aí, que nem já cobrei, vou já falar aí, que nem a vereadora Marta falou, sobre respeito ao projeto de micropavimentação, vereadora Marta. Desde já conversamos com o deputado no início de semana retrasada, o mesmo já falou com o Fábio Garcia, deputado federal, muito amigo do prefeito Carlos Serena. Vamos trabalhar junto aí para a liberação e aprovação desse projeto e também a liberação desse recurso de um valor de R$6.240.000, que está lá ainda meio parado na Sinfa, devido não sei o quê, mas eu já sei mais ou menos o porquê que está parado, mas se Deus quiser vai destravar e botar esse projeto para andar e ser pago aí para que ajude na recuperação das ruas do nosso município. Só isso, obrigado, boa noite a todos.
Bom, eu gostaria de aproveitar aqui esse espaço também para parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Municipal de Juara, porque eu recebi uma mensagem de um amigo meu que é enfermeiro no município de Brasnorte, e ele falou assim, ó: parabéns, fico muitíssimo feliz quando os objetivos começam a ser alcançados. Dentro do hospital, ele me mandou até aqui, eu estou até com o relatório aqui da Secretaria Municipal de Saúde, ele tirou uma parte desse relatório que eles tiveram acesso lá, e consta que o Hospital Municipal, em fevereiro de 2023, teve 24 partos normais e 22 cesáreas. A média no Brasil, o correto pela OMS é que sejam 30% de cesáreas e o restante parto normal. Aqui, nós conseguimos em fevereiro ter mais partos normais do que cesáreas, mas ainda estamos longe de alcançar essa média da OMS. Mas nós estamos recebendo com frequência elogios a respeito de como está sendo a assistência ao parto no Hospital Municipal. Inclusive, gostaria até de informar toda a população que, se ainda não sabe, tivemos recentemente o primeiro parto na água no Hospital Municipal de Juara, e foi um momento lindo para aquela gestante, para o esposo. E nós esperamos aí no futuro ter esse equipamento próprio ali dentro. Esse a gestante levou para poder ter seu parto ali. E nós sabemos que o atendimento está excelente, tanto dos obstetras, dos médicos, como também das enfermeiras obstetras, a Maria, o Guilherme, Vanessa, que está prestando estágio ali também no Hospital Municipal de Juara. Então, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde e também o Hospital Municipal e toda a equipe que tem dado assistência ao parto. Bom, não havendo mais vereadores inscritos, nas considerações finais, eu convido a todos para a sessão ordinária a se realizar em 20 de março de 2023. Quero agradecer a todos os que estiveram aqui presentes no plenário e também, principalmente, aos servidores dessa Casa de Leis, que se desdobram e se esforçam para fazer com que as sessões aconteçam da forma com que vocês veem através das redes sociais e como ouvem na Rádio Tucunaré. Muito obrigada e tenham todos uma excelente noite. Declaro encerrada a sessão.